Vocês estão bem? Boa noite a todos. Vocês estão bem ou não? Quem está feliz aí? Amém? Só um, dois, só três, quatro. Quem está feliz? Amém. Quem em 2019 foi bom? 2020 será melhor. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, seja digital, papel. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12, nós vamos acompanhar. As professoras já me abanaram lá atrás, a Profilane, então eu convido as crianças a se dirigirem lá no PV Kids, na escolinha, você que tem seu filho, a sua filha. Crianças de 1 a 12 anos, 10, pode se dirigir lá. Você que tem 80 anos, 70, 60, 50, fica sentado. Vamos ler juntos? Todos abriram? Posso ler? Teve um irmão que falou para mim: pastor, acelera o culto que eu estou com fome. Eu falei: mas nem de pão, nem só de pão viverá o homem, mas a palavra do Senhor. Brincadeira. Vamos ler juntos, vamos lá. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês. Isso é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem, e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajude os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, pelo contrário, procurem em todas as ocasiões ou situações fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Repita comigo: estejam sempre alegres, orem sempre. E esse aqui eu quero que você diga com fervor: e sejam agradecidos, gratos a Deus em todas as ocasiões. Vou continuar. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Aleluia. Vire para quem está do seu lado e diga: seja grato, seja grato. É sobre isso que eu quero falar hoje. Amém? Eu quero começar ilustrando algo para nós aqui. Eu escutei essa semana um vídeo do arqueólogo Rodrigo Silva, ele é pastor, e lá ele fala uma ilustração que diz muito a respeito sobre sermos gratos e ingratos. Diz que existia um certo homem que vivia no faroeste, sabe aqueles filmes de faroeste? E esse homem, ele cometeu um crime e ele foi preso. E aonde ele estava, todo crime que a pessoa cometia, eles eram condenados à morte. E esse rapaz foi preso então. E essa história conta que toda a cidade onde esse rapaz morava ficou com dó dele. Fez lá uma carta, mandou para o governador, e o governador leu essa carta, recebeu essa carta, ficou com dó desse rapaz que cometeu o crime, que já estava preso. E aí ele pega e ele fala: eu vou escrever uma carta de perdão a esse homem, para soltar ele, mas primeiro eu quero conhecer ele. E a história conta que o governador se veste como um pastor, coloca o seu terno, menos o pastor que está falando, que o terno está bem guardado, desculpa quem usa terno, não sou nada contra. E aí o governador veste aquele terno como um pastor, da sua gravata, o seu paletó, a sua calça social, Márcio. E ele chega na cela do preso, e aí ele chega lá com a Bíblia braço do braço, o convite do perdão dentro da Bíblia, a carta do perdão dentro da Bíblia, e ele chega para aquele rapaz, e ele fala: bom dia, a paz do Senhor. E aí esse rapaz falou assim: sai daqui, cara, eu não quero falar com você, vaza daqui. E esse rapaz começa a cuspir, começa a jogar as coisas que ele tinha no quarto. E aí o governador, vestido de pastor, fala: não, 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 eu vim em paz, eu tenho algo muito importante para você aqui dentro, deixa pelo menos eu falar, não, eu não quero saber, eu não quero ouvir, sai daqui, você é o mais esses pastores que estão vindo toda semana me azucrinar, falar um monte de coisa para mim, vaza daqui, sai daqui, cara. E aí o governador, que era o pastor, teve que sair da cela, até por sua segurança, para não ser morto, enfim, para não ser, sei lá, apedrejado. E aí o carcereiro chega para esse rapaz e fala, ei rapaz, você é muito burro. E aí o rapaz fala, por quê? Esse cara que acabou de sair aqui era o governador. Era esse homem que tinha a carta de perdão para você. E você acabou de dizer não para esse cara. Não, não, mas chama ele de volta. Não, não, ele não volta mais. Ele já foi. E aí esse homem é levado para ser morto. Não sei de que forma, mas para ser morto. E antes dele ser morto, eles têm direito a falar algo, né? Não sei quem já assistiu o filme assim. Eles têm direito a falar algo. E aí esse jovem rapaz, ele fala assim, eu tenho algo para dizer aqui. Vai ser as minhas últimas palavras. Eu sei que daqui um pouco eu vou ser morto. Eu vou ser morto da forma como vocês vão me matar. Mas eu não vou morrer por causa do crime que eu cometi. Mas eu vou morrer por causa da minha ingratidão. E da falta de perdão que eu recusei. Uau! Então a moral dessa história diz o que para nós essa noite? Que você vai para o inferno por causa dos seus pecados? Da mesma forma que as suas obras não te salvam, as suas obras não te condenam. As pessoas que vão para o fogo do inferno são as pessoas que se recusam a receber a graça de Deus liberada sobre a sua vida através de Cristo Jesus. Então, pessoas que vão para o inferno são pessoas que são ingratas, são pessoas que recusaram o perdão de Deus, recusaram esse favor imerecido, essa graça que já foi liberada há muito tempo para nós naquela cruz. Há mais de 2000 anos atrás a graça foi liberada, Márcio. Jesus disse enquanto estava na cruz, tudo está consumado. Ou seja, naquele momento Jesus, ele apaga todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Mas isso não te dá o direito de viver uma vida desregrada, desobediente, insubmissa. Evangelho que é evangelho, é um evangelho que transforma. O entendimento é a resposta de uma graça que eu entendo. É viver uma vida em santidade, é viver uma vida em submissão, é viver uma vida em obediência, é viver uma vida em fé. Fé em quem? Em mim? Não. Fé nas pessoas? Não. Fé em Cristo Jesus. Porque até onde eu sei, aonde a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, é que a força está nele, é que o amor está nele, é que a salvação está nele, é que a alegria está nele, é que a sabedoria está nele. É que tudo está nele, não está em você. O problema é quando nós achamos que nós merecemos alguma coisa. Quando nós achamos que nós somos bons demais. Aí nós caímos. E começamos a ser que nem esse jovem rapaz, ingrato. Que o evangelho da graça possa transformar as nossas vidas, dia após dia. Que esse fruto do Espírito que está no seu coração e no seu interior, ele possa ser desenvolvido a cada dia, amadurecido a cada dia. Que o caráter santo de Jesus transforme a sua vida de dentro para fora. Você não pode ser o mesmo do ano passado como você está sendo hoje. Você não pode ser hoje o que você vai ser amanhã. Aleluia! Porque há uma progressão em santidade até a volta do Senhor, até que os nossos corpos corruptíveis aceitem um corpo incorruptível, um corpo de glória, um corpo ressurreto, o mesmo corpo que Jesus tem hoje, esse corpo que está à destra do Pai, Porque se hoje, como nós temos falado, tivermos a visão da sala do trono, encontraremos um homem com as suas cicatrizes nas mãos, dizendo: eu amo aqueles que eu dei a vida na terra. Então há um homem assentado à destra do Pai, que já liberou a sua graça, através da nova aliança, através do seu sangue poderoso. Então vire para quem está do seu lado, por favor, sei que você não gosta disso, mas fala para ele: ainda você é ingrato? Você não tem motivos para agradecer? Você é daquela pessoa que reclama de tudo, da vida, dos amigos, da igreja, do pastor, de quem você trabalha junto, do seu patrão? Gente boa! Do seu professor que só pega no seu pé, cara. Você é esse tipo de gente que nada tá bom. Deixa eu te falar algo que às vezes você não sabe, mas é comprovado cientificamente que as pessoas mais felizes e bem-sucedidas na Terra são as pessoas mais graciosas e generosas. Ou seja, as pessoas que estão entendendo a graça de Deus na sua vida. É comprovado cientificamente que essas pessoas gratas, que têm atitudes de gratidão em relação ao outro, enfim, a Deus, são pessoas que têm menos problema na sua saúde física, mental, intelectual. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Porque são pessoas que não expressam negatividade e pessimismo em suas palavras, mas que declaram palavras positivas. Então o cara pode estar na penumbra, mas você chega e fala para ele: como é que você está? Eu estou bem. Pastor, mas como eu vou falar algo que eu não estou passando? Não, espera aí, você não entendeu. Você não está bem, mas você vai ficar bem. Então quando eu entendo e quando eu começo a praticar esse tipo de coisa, a minha vida muda, a minha rotina muda, os meus pensamentos mudam, até porque as suas palavras, elas resultam em ações, em comportamentos, e comportamentos resultam no seu destino, em quem você é, aonde você está chegando, aonde você quer chegar. Então eu não quero falar com essa palavra uma palavra de motivação ao seu coração, porque a maior motivação nós já temos: a cruz de Cristo, a morte e ressurreição de Jesus. Você quer mais motivação do que essa, meu irmão? Se converta de novo, nasça de novo, porque Jesus é suficiente, acabou. Não, mas falta mais alguma coisa. Falta você se arrepender, você se arrepender, e você entender que você precisa se arrepender ainda, porque você não está conhecendo Jesus, ou melhor, você nunca conheceu, cara. E eu vou continuar batendo numa tecla: enquanto você não conhecer Jesus, a sua vida continuará sendo a mesma. Não saia do seu quarto enquanto você não tiver uma experiência profunda, individual, com Ele. Mateus 6,6 vai falar: ei, você quer achar o seu pai que está em secreto? Faça algo. Vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai que está em secreto. Porque a Bíblia diz que o seu pai vai te ver lá em secreto, e ele vai te recompensar publicamente. Quero repetir o que eu repeti sábado passado: você quer ter relevância na terra, importância na terra? Viva Jesus! Viva Jesus! Jesus é suficiente na nossa vida. Não é uma religião, nem uma placa de igreja, muito menos uma denominação. É Cristo, é uma pessoa. O dia que eu tiver um encontro com essa pessoa, que a Bíblia fala em João 1,14, que é cheio de graça, porque Ele libera a sua graça, e cheio de verdade para me libertar daquilo que eu não estou vendo, daquilo que eu não estou enxergando, nas mentiras que ainda eu estou vivendo. Quando eu tiver um encontro com esse homem cheio de graça e verdade, a minha vida muda. Então pode ser que você esteja aqui hoje e você só tenha tido uma experiência com uma religião. E você se tornou um baita de um religioso, acomodado, ingrato. E não é por mais aquilo que você vai fazer, ou deixar de fazer algo que você precisa fazer, para que você entenda isso. Mas é você se colocar no lugar que você tem. Qual é o lugar que eu tenho? Qual é o lugar que você tem? Somos a imagem e semelhança do Deus vivo, criados ao seu resplendor, ao resplendor da sua glória. Deus nos criou para que tivéssemos comunhão e relacionamento com Ele. Então a gratidão é uma atitude de reconhecimento. Eu reconheço, e quando eu reconheço eu honro, e quando eu honro eu sou grato, e quando eu sou grato eu sou feliz, quando eu sou grato as bênçãos me acompanham, e aí eu não preciso mais atrás das bênçãos, porque aonde eu sou abençoado. Aleluia, você pode dizer isso? Eu sou abençoado, não por mim, fala, não por mim, não pelo dinheiro que eu tenho, não pela igreja que eu congrego, é por Jesus, é por Jesus. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia! Como William Shakespeare dizia um dia, e diz: a gratidão é o único tesouro dos humildes. Quando Jesus se descreve e Ele fala de si mesmo, a única vez que Ele fala de si mesmo é quando Ele fala assim para os seus discípulos: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Você quer ser igual a Jesus? Você quer ser grato? Seja humilde. Escute mais e fale menos. Ouça mais o que Deus tem para você. Pare de ficar reclamando, murmurando. Nada está bom para você. Você tem um carro bom, você tem uma casa boa, você tem uma família abençoada, você tem uma igreja abençoada, você tem irmãos do seu lado que te amam, e alguns que pegam no seu pé, isso é normal? Pode pegar no pé do seu irmão, pega aí, literalmente pega no pé dele, fala: eu vou pegar, pega meu irmão, pode pegar, pega aí, ó. Ah, pastor, tem chulé, já converte ele com um tênis pé, já está tudo certo, já. Você tem uma igreja boa, você tem tudo, você tem dinheiro, você comeu um belo de um Chester no Natal, com aquele salpicão de frango que a minha mãe faz, meu Deus do céu, eu quase fui para o pecado da gula. É, meu irmão, você acha que pecado é só beber e comer? Glutonaria é pecado, vai para o inferno. É. Você comeu agora há pouco um Chester, enquanto muitos não tinham nem o que comer. Você comprou aquela camiseta de marca. Mulheres, vocês compraram calçados que vocês queriam, ou ganharam presentes no amigo secreto. Presentes foram dados na árvore de Natal que foi feito na sua casa, eu não sei. Pode, Pinheirinho, pastor? Não vou falar disso hoje. Você tem tudo. O que falta? Humildade para reconhecer, se arrepender e ser mais grato por tudo aquilo que Deus já fez, já deu, já entregou na sua vida. Nós temos muita dificuldade disso, Márcio. Luiz, não é verdade? Acordamos muitas vezes louco da vida. De novo vou ter que trabalhar. Tem que ver a cara dele. De novo vou ter que estudar. De novo vou ter que limpar a casa, não é assim? Mas em vez de você reclamar que você tem que limpar uma casa, agradeça que você tem uma casa para limpar. Em vez de você reclamar que você tem que trabalhar todo dia, agradeça pelo trabalho que você tem. Aleluia! Em vez de você reclamar pela esposa que não te entende, agradeça pela esposa virtuosa e maravilhosa que você casou. Agradeça. Pô, mas não estou com um dinheiro no bolso. É? Mas se você não tivesse o dinheiro que você tem na mão, você não teria nem o que comer na sua mesa. Então, quando nós lemos o Salmo 23, ele diz muito. Ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E eu não estou falando de feijão na sua panela, eu estou falando daquilo que é necessário para você viver. Sim, só provisão diária. Obrigado. Então nós temos que entender essa palavra, e não só entender, responder ela, vivendo. Porque de falar, tem um monte de papagaio aventureiro falando, mas eu quero ver viver. Nós não queremos mais, e eu tenho orado por isso, eu não quero mais pastores só como cabide de emprego. Eu quero pastores de caráter, que vivem o que pregam. E já quero aqui até me pedir desculpa por quantos irmãos que eu falei nesse ano de 2019, inclusive nessa semana. Me perdoe, porque eu sou falho. Quero até abrir aqui um parênteses do que aconteceu com o irmão Haroldo. Essa semana eu falei: Haroldo, quinta-feira, 8h30, eu estou lá na sua empresa, nós vamos trocar uma ideia, vamos tomar um café. E o pastor esqueceu. E aí na sexta eu chamei ele de manhã, mas eu não fiz isso de propósito. Eu chamei ele de manhã, eu falei: Haroldo, tudo certo para hoje de manhã? Mas pastor, era ontem? Daí eu falei: ai, o que eu faço agora? Irmão Haroldo, me perdoe, me desculpe. E eu não estou falando isso para tirar o meu da reta, porque eu tenho um compromisso marcado com ele. Mas nós precisamos de homens assim, porque vai ter homens que vão errar aqui na frente. Ninguém é perfeito, ninguém é super-homem, nenhum pastor é super-homem, nenhuma mulher que trabalha no ministério é mulher maravilha, não é. Mas essas pessoas se tornam grandes homens e grandes mulheres quando elas têm o coração humilde de reconhecer os seus erros e falar: putz, eu errei. Há um tempo atrás, eu conversando com o Padilha, que está lá atrás, e ele falou algo muito particular para mim, eu não vou abrir aqui, mas ele falou: viu, reveja isso. Eu falei: obrigado. Obrigado. Eu poderia falar para ele: não, mas eu fui humilde para ouvir ele, porque eu sabia que se realmente aquilo era algo que Deus não gostasse, ele iria falar para mim. Foi isso que Deus falou. Então Deus usou a vida dele para falar coisas para mim. Então deixa eu te falar algo. Há pessoas que Deus tem colocado do seu lado diariamente para falar o que você tem que mudar, o que você não tem que mais fazer, o que você tem que continuar fazendo, mas você acha, pelo seu orgulho, que você não precisa mudar. E deixa eu te falar, você nunca vai desfrutar da graça de Deus sendo desse jeito. Por quê? Porque o único errado é você. Todo mundo fala para você o que você precisa mudar, mas você acha que você tem o dono da razão. Você é o dono da razão. O dono da razão, eu só encontro um, chamado Jesus, Bíblia Sagrada, Palavra Viva, Palavra Eterna, Deus Todo-Poderoso, as Escrituras, os mandamentos sagrados. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que os outros falam, mas Deus tem usado pessoas do meu lado para falar. Você quer um espelho? Está aqui você. Então, a Bíblia fala que a gratidão, ela não pode ser só atitudes, mas ela precisa ser um estilo de vida. Se você quiser abrir comigo, ou só escutar, Colossenses capítulo 3, verso 15 ao 17, ele diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. E sejam o quê? E sejam o quê? E sejam o quê? O que que Paulo está recomendando à igreja de Colosso? Que sejam agradecidos, sejam gratos. E ele continua dizendo assim: habite ricamente, eu amo esse versículo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite, habite, Como Davi disse: escondi a tua palavra em meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Quanta sua grandeza. Continuando, diz assim: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Como é que é? Adorem, cantem hinos, salmodiem ao Senhor com gratidão a Deus em seus corações. Versículo 17: tudo o que fizeres, seja em palavra ou seja em ação, em obras, façam em o nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Essa mesma palavra usada nesse texto no grego significa Eucaristia. Essa palavra é usada, sabe aonde? No momento, na última ceia que Jesus teve com os seus discípulos, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Sabe o que eu aprendo com isso? Essa Eucaristia, que significa para nós sermos gratos, agradecidos, sermos alegres por tudo aquilo que Deus nos dá, eu aprendo que foi um dos elementos que não podiam faltar dentro da ceia do Senhor. Sabe o que é a ceia do Senhor? É a expressão máxima de comunhão que nós precisamos ter uns com os outros. Então deixa eu te falar, o momento quando você vem para a igreja é um momento que você precisa vir com o seu coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Tudo. Tudo. Pastor, mas você não sabe da minha semana. Não me importa. O que importa é que eu preciso ser agradecido. Porque a Bíblia diz para mim, para você, que nós devemos ser gratos em todas, não algumas, não poucas, em todas as ocasiões da nossa vida. Paulo está escrevendo aqui, e não só escrevendo, ele está mostrando para nós esse estilo de vida que nós precisamos viver. Pô, mas eu perdi algo valioso essa semana. Dá graças a Deus. Porque você não sabe se aquilo que você perdeu essa semana era um livramento da parte de Deus, de Satanás, para te enganar e te enredar em lugares que você não deveria ir. Como você sabe isso? Quando eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Como eu estou no centro da vontade de Deus? Não fazendo a minha vontade, fazendo a vontade dEle. Escutando o que Ele quer para a minha vida. Então, igreja, vamos entender isso, vamos ser gratos a isso. Gratidão é uma forma de você louvar ao Senhor, salmodiar ao Senhor, exaltar ao Senhor, honrar ao Senhor, por tudo que Ele já te deu, pela vida transformada que Ele te deu através do Seu Filho Jesus. Então gratidão é isso, gratidão é ser feliz. Quem conhece pessoa triste aqui? E além de conhecer pessoa triste, essa pessoa leva o outro para a tristeza. Quem conhece aí? Levanta a sua mão, ora por essa pessoa agora. Pode orar, ora por ela. Pode abrir sua boca e orar, você está na igreja. Não conheço ninguém, pode ser que seja você também. Essas pessoas, desculpa eu interromper sua oração, que precisam da sua alegria, da sua felicidade, da sua gratidão, para que elas sejam mudadas. Uma luz, quando ela chega, ela resplandece e ilumina todos os outros. Por isso que Jesus fala que a candeia não pode estar embaixo de algo, precisa estar no alto, para que seja iluminado todos os outros que estão à sua volta. Mas isso não tem acontecido na minha vida. Está aqui o segredo, ou está aqui a resposta do que você precisa mudar. Então seja grato. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas gratas. Por exemplo, Davi. Quando ele recita salmos agradecendo: louvai ao Senhor porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens Ele me faz repousar. Em águas tranquilas Ele me leva, para que eu possa ter descanso. Pessoas gratas como Ana, pessoas gratas como Paulo, como Abraão. Agora, tem também pessoas ingratas, como o povo de Israel, quando logo que se libertou, foi liberto da escravidão do Egito, encaminhando-se para o deserto. O povo chato, o povo que reclama. Mas a pergunta que eu faço: será que nós não somos esse povo? Porque hoje eu entendo que a igreja está no deserto, e para ela acessar a terra prometida, ela vai ter que aprender a ser mais grata, ter mais gratidão no coração. Deus mandava o maná todo dia, provisão diária, reclamavam. Chegaram a reclamar que daí só pãozinho eles não queriam. Deus, nós estamos com vontade e saudade da carne, porque as carnes que a gente comia, aqueles pescoços que era dado lá no Egito, eu estou com saudade do Egito, da escravidão, do mundo, do pecado, não é assim? Ai, que vontade naquela festa, ai, que vontade, ai. E aí Deus fala para Moisés: ei, eles vão comer carne de codorna, até encher o ouvido deles de carne. A Bíblia fala isso. E a Bíblia fala que desce do céu um monte de codornizes, codorninha para você entender, e eles comem tanta carne, que eles ficam igual o pastor quando comeu tanta salsicha, que não consegue mais nem sentir o cheiro que vomita, de tão empanturrado e intoxicado que ficou. E aí, pastor, o povo parou de reclamar? Não, o povo continua. Então, igreja, queremos ou não comer das coisas que a terra prometida tem para nós? Qual é a terra prometida? A Nova Jerusalém, o lugar aonde nós vamos se assentar com o Senhor, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o majestoso Rei da Glória, que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Mas a gente só vai acessar a igreja quando a gente não reclamar. Quem acessou a terra prometida, pastor? Josué e Caleb, os dois que não reclamavam, que agradeciam a tudo. Fizeram um relatório junto com os outros espias. A Bíblia diz que eles trouxeram um relatório positivo, enquanto os outros 10 que foram com eles, negativo, reclamando. Você sacou? Você entendeu? 12 espias, o mesmo Deus, mas 10 com o coração ingrato e 2 com o coração grato. Agora a resposta está com você. Quem acessou a terra prometida? Responda a você mesmo. Eu quero finalizar falando dos 10 leprosos, que me chama a atenção na Bíblia. Abra sua Bíblia em Lucas 17, eu quero finalizar minha palavra aqui. Lucas 17, do verso 11 ao 19, eu quero ler rapidamente para nós ganhar tempo aqui, e aí eu vou explicando. Diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos seus sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, quantos? Um. Que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Qual é uma característica de uma pessoa grata? Ela louva. adora, declara quem Deus é. Louvando a Deus em alta voz, prostrando-se aos pés de Jesus, coração contrito, humilde, lhe agradeceu. O que que ele fez? Agradeceu. E esse era samaritano, nem judeu era. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse samaritano. Aqui algumas traduções falam estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, porque a tua fé te salvou. O que eu aprendo aqui? Quais os leprosos nós somos? Porque eu quero puxar um gancho de leprosos no sentido espiritual. Éramos leprosos, contaminados, escravos do pecado, escravos do diabo. Mas um Jesus, o nosso único substituto que morreu por nós, veio. E nesse caminho nos encontrou. E nesse caminho, todos nós ficamos purificados, livres das amarras do inferno, do diabo. Porém, só um voltou. E o que me chama a atenção nesse texto, que o que voltou não era nem judeu, era samaritano, era gentil. E a Bíblia fala que Jesus primeiro veio para os judeus e depois para os gentios. Havia uma ordem de salvação. O que eu aprendo com isso? Os improváveis estão entendendo mais do que aqueles que se acham prováveis. E a Bíblia fala que esse samaritano volta com seu coração grato, louvando a Deus, olha para mim, louvando a Deus, agradecendo, falando: oh, meu Deus, Jesus, só o Senhor para fazer isso na minha vida. Eu fiquei anos desse jeito, anos dessa forma, nessa situação, mas o Senhor me encontrou. Sim, Ele te encontrou, não foi você que encontrou Ele, porque o amor dEle te alcançou primeiro, cara. A Bíblia fala que Ele te amou primeiro, antes de você amar Ele, Ele já te amava. Meu Deus. E a Bíblia fala que esse homem prostrado agradece. E aí Jesus fala: levante-se e vá, porque a tua fé te salvou. Enquanto os outros que não voltaram receberam cura, esse que voltou com o coração grato foi curado e, além disso, salvo. O coração de um cara grato, de uma pessoa grata, é um coração de uma pessoa que tem a certeza de que é salvo. Vá, porque a tua fé te salvou. Essa palavra salvou no grego significa sozo, ou seja, libertar-se da prisão. É isso que Jesus faz quando Ele nos salva. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Senhor. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Ah, obrigado, Pai. É só assim, meus irmãos, que você vai dar um passo maior em relacionamento e comunhão com Jesus. Só assim você vai conhecer mais a Jesus, sendo grato. Só assim esse homem conheceu mais a Jesus e foi salvo. Mais bênçãos aconteceram. Então a gratidão vem a partir de um novo coração, e esse novo coração vem através de Jesus. Quando eu vivo essa nova realidade, eu finalizo aqui, fica difícil eu não agradecer por tudo aquilo que Ele fez por mim, sem eu merecer coisa alguma. Nesse final de ano, seja grato. Em 2020, seja grato. Senhor, essa semana eu estava orando e eu falei: Deus, algumas coisas não estão certas aqui na igreja. Algumas coisas eu estou vendo que não está legal. E aí, Jesus, através do Espírito Santo, falou: por que você reclama? Você lembra? Há um ano atrás, quando você estava naquela salinha, e hoje você está aqui, nessa sala alugada, e você está reclamando. Lembra quantos você começou e quantos tem hoje? E não que isso seja alguma medida, lembra das 14 pessoas que vocês batizaram nesse ano, que desceram as águas, e aquele que ganha uma alma, sabe o Ed, diz a palavra, e eu falei: o que eu vou dizer? O que que eu vou falar? Se eu tenho tudo. Então seja grato. Seja grato pelos filhos que Deus deu para você cuidar. Ou por amigos que Deus deu para você cuidar. Seja grato pelos irmãos que estão sentados do teu lado, que podem te carregar quando você está fraco. Permita ser tocado. Permita ser carregado. A grandeza no homem está na sua fraqueza de coração. Os fortes entendem. Fique de pé. Dê um abraço quem está do seu lado. Dê um abraço quem está atrás. Dê um abraço quem está na frente. Pode sair do seu lugar e diga: seja grato, seja grato. Fale alguma coisa, seja grato. Desejo um feliz ano novo para quem está, para quem você está cumprimentando. Você que já cumprimentou, sente-se por mais um instante. Quem está abraçando, continua, não fica, fica tranquilo. Eu quero agradecer porque quem não sabe um pouco a história dessa igreja, a Igreja do Senhor, no início de 2018, nós começamos com 8 pessoas. Nunca me esqueço do primeiro culto. Oh, que glória! Jesus. Na metade de 2018, fomos para o escritório do meu pai, que está lá atrás, e Deus foi trazendo pessoas. No final de 2018, se mudamos para cá, do ano passado, completamos um ano, dia 15 de dezembro, estando aqui. E pessoas começaram a vir, Deus começou a trazer essas pessoas. Em 2019, nós estamos com a casa cheia. E aí, pastor? E aí que pelas minhas forças nada disso faria sentido e nada disso teria acontecido. A obra é dele. Salmo 127 diz: é em vão os construtores construírem, se ele não for o construtor da casa. Então quem é o mestre de obras dessa casa? Diga: Jesus. Quem é o engenheiro? Jesus. Quem é o construtor? Jesus. Quem é o chefe? Jesus. Quem é o líder? Jesus. Quem é o centro? Jesus. E nós somos quem? Administradores, construtores, cooperadores com Ele nessa obra. Então eu tenho que agradecer por cada um que está sentado aí. Obrigado. E novamente, desculpas, perdão. Perdão se em algum momento eu feri em palavras, em atitudes que eu tive, se eu feri em algum momento, em algum gesto, eu preciso pedir desculpas para Deus, que eu já sei que o perdão já foi liberado, mas pedir perdão para vocês, para que eu também seja curado, nas áreas que eu preciso ser curado. Eu quero dizer que nós batizamos, até hoje, 14 pessoas, glória a Deus, eu sou grato. É, pastor, sim, mas é poucas, não, não é poucas. Passaram aqui, e nós fizemos esse capricho de, nos controles que a gente tem aqui da igreja, passaram mais de 200 pessoas só nesse ano, aqui nesse lugar. Tá, mas e o que tem a ver? Tem a ver que a semente foi lançada. E se essas pessoas não estão hoje aqui, estão em suas igrejas sendo bênção, estão em outros lugares sendo usados por Deus. Por isso eu sou muito grato da onde eu saí, da Igreja Luz do Mundo. Sou muito grato. Eu sempre digo isso. Muito obrigado a todos eles. Não é as indiferenças que dizem que eu não amo eles. Pelo contrário, amo de coração todos eles. E quero aqui agradecer, como pastor da igreja, toda a liderança dessa casa, os presbíteros, os diáconos e os voluntários em cada departamento. Integração, obrigado por vocês serem Jesus naquela porta, acolhendo cada um que chega. Obrigado, integração, porque vocês são um time só. Obrigado, parte técnica, que cuida do som, que cuida da iluminação, que cuida da projeção dessa igreja, que cuida dos podcasts, os áudios que são projetados na rede. Muito obrigado. Porque se isso não fosse feito com excelência, vocês não estariam sentados ouvindo com clareza tudo que vocês estão ouvindo. Então, do fundo do meu coração, obrigado. Que Deus recompense a cada um. Obrigado, pessoal da mídia, que corre para lá e para cá no culto, que tenta ser o fantasminha para não atrapalhar quem está aqui. E a gente tem procurado, né, Bi, toda a equipe, fazer isso. Obrigado por cada foto, por cada coisa compartilhada aqui. Muito obrigado por cada tempo retido que vocês tiveram e renunciaram da sua vida para fazerem algo, não para mim, para o Senhor. Lemos no texto em Colossenses: tudo que vocês forem fazer, façam em o nome de Jesus. Não façam em o nome do mano, em o nome das pedras vivas, em o nome de Jesus. Quero agradecer a todo o time de adoração, que facilitam todos nós da igreja a termos um ambiente de adoração ao Senhor, um ambiente que a gente possa entronizar no nosso coração e se conectar ao Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que são músicos dessa casa. Muito obrigado pela determinação, pelo empenho de vocês, pela busca da excelência todo dia. Muito obrigado todos do Kids, das crianças, a todas as professoras que hoje estão aqui, aquelas que não estão, muito obrigado por vocês aturarem os pestinhas e os furacões lá dentro. Inclusive, quem não conhece o Furacão 1, é o meu filho, depois você conhece ele. Se você vê um menino loirinho correndo pela igreja, é ele. Nós estamos exortando ele, pode ficar tranquilo. A gente sempre fala isso para as professoras, né? Porque as professoras às vezes ficam pensando: ah, mas é o filho do pastor. Não. Pode, com gosto. Com gosto. Com amor, com gosto. Entenderam? Muito obrigado, professores. Realmente vocês têm um dom para cuidar desses pequenos. Realmente. Obrigado a toda parte do financeiro dessa casa. Se vocês têm a luz hoje, ano que vem um pastor integral. Já quero anunciar, ano que vem eu fico integral aqui na igreja. Por enquanto só eu, mais para frente o Luiz Guilherme. Eu não vou entrar nesse assunto, porque nós falamos isso em reunião da membresia. Mas para que todos saibam que ano que vem eu fico integral aqui. Fiz os 30 dias na academia, onde eu estava trabalhando. E aí, aquele chororô também, né? E eu falei, eu vou trabalhar para uma pessoa mais importante do que vocês. É? Quem é? Jesus. Agora eu vou trabalhar integral para Ele. Isso é um privilégio. Então, financeiro, muito obrigado. Obrigado por vocês falarem, não dá para comprar. Isso dá. Obrigado. Secretaria, cadê o Luiz? Que cuida da secretaria com tanta excelência. Cara, beijo no teu coração, velho. Não tenho nem palavras. Tudo que você já organizou nessa igreja. Limpeza. Você quer começar o teu ministério? Comece varrendo a igreja que você serve. Então essas pessoas, para mim, são as pessoas mais especiais, que limpam a igreja, que deixam tudo isso arrumado, bonito, limpo, para que você chegue e esteja tudo no lugar. Muito obrigado, pessoal da limpeza. E os últimos, as pessoas dos eventos, Café dos Homens, obrigado Padilha, que não tem medido esforço para nos ajudar. Obrigado às mulheres encarregadas dos encontros das mulheres, muito obrigado. E de cada evento que está sendo feito, hoje o evento da confraternização, todas as meninas e meninos que ficaram hoje de manhã, durante a semana, enfeitando, arrumando, organizando, muito obrigado. Amo vocês. Está lindo o que vocês fizeram aqui. Muito obrigado. Façam isso sempre em nome de Jesus. E eu quero agradecer a todos aqui hoje que vieram como visitantes, como congregados, como frequentadores desse lugar, que não são membros ainda, mas que num futuro próximo vão ser. Obrigado por tudo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém.